A ONU News em Nova York tem o grande prazer de voltar a receber aqui em seus estúdios o embaixador Guilherme Patriota. Ele está aqui em Nova York como negociador-chefe do Brasil nesse processo para se alcançar um instrumento que venha realmente legalmente proibir armas nucleares, levando a uma total eliminação delas. Embaixador, um grande prazer recebê-lo aqui mais uma vez.
Prazer é meu, Mônica, muito feliz de estar aqui em Nova York, na ONU, com vocês, para tratar desse importante tema.
A felicidade é toda nossa. Embaixador, o seu chefe negociador, negociador-chefe, como a gente diz, do Brasil. Por que esse tema é tão importante para o país?
É muito importante porque o Brasil é um país chave no desarmamento nuclear, ao ter decidido, primeiramente, pela nossa Constituição de 88, que nós renunciaríamos a qualquer uso não pacífico da energia nuclear. Então, isso foi uma decisão tomada no mais alto nível, no nível constitucional, uma decisão histórica brasileira e também a decisão que acabou levando a nossa região a ser uma área livre de armas de destruição em massa, inclusive as armas nucleares. Para países que tomam essa decisão importante, fundamental, é preocupante ver que o mundo continua a enfrentar proliferação, seja novos atores que não subscreveram os instrumentos dos quais nós participamos, que é o Tratado de Não Proliferação Nuclear, que acabaram desenvolvendo armas nucleares, como nós sabemos, são quatro países, seja os países nuclearmente armados, os P5, que são os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que continuam com seus arsenais e, embora números, eles alegam que eles diminuíram ao longo dos anos, mas o que se sabe é que todos têm projetos de modernização dessas armas. Então, pode haver menos ogivas, mas elas são mais eficazes, mais poderosas, os meios de lançamento dessas armas são mais precisos, mais longo alcance, e o ambiente mundial está ficando cada vez mais inseguro e instável em muitos aspectos. Então, a preocupação é legítima. Aqueles que subscrevem a paz, ao mundo livre de armas nucleares, querem hoje, clamam por um instrumento internacional que claramente proíba esses instrumentos de destruição em massa, que podem colocar uma ameaça fundamental à própria sobrevivência do ser humano na Terra.
E dentro da sala de reuniões, qual é a sua leitura com relação aos países que apoiam, obviamente, mas também à resistência que ainda existe?
A minha opinião é que é um processo especial, único, sui generis, porque nós nos movimentamos muito rapidamente. A energia para se chegar aonde nós estamos agora com essa conferência foi dada por uma série de três reuniões que resolveu focar nas consequências humanitárias de uma eventual detonação ou explosão nuclear no mundo, seja intencionalmente, seja por acidente ou por qualquer outra razão. O fato é que, com o poder dessas armas hoje, qualquer detonação dessa gerará uma consequência humanitária, ética e moralmente inaceitável sob quaisquer termos. Então, é necessário realmente voltar ao tema do desarmamento nuclear, porque este foi o aspecto, por exemplo, do Tratado de Não Proliferação Nuclear que menos avançou. Nós temos uma comissão de desarmamento permanentemente reunida em Genebra, que há 20 anos não consegue aprovar um programa de trabalho. Então, o mecanismo que existe na ONU para negociar um instrumento dessa natureza, ele tornou-se inoperante pelo impasse. Um impasse que não tem solução e a conferência, como todos sabem, trabalha com base na regra do consenso. Então, basta um país ser contra o programa de trabalho, ele consegue bloquear avanços por períodos indeterminados. Então, nós agora conseguimos uma espécie de uma janela de oportunidade através desse processo humanitário, ele foi gerando uma nova mobilização de ONGs, até das vítimas ribacuchas no Japão, que acompanham com imenso interesse isso aqui, a presença da imprensa japonesa em Nova York no acompanhamento dessa conferência, embora o Japão não tenha participado, mas o Japão está presente por intermédio das suas vítimas, da preocupação com o tema, da história, né, e da sua imprensa. Então, nós temos aqui, em questão de 3 anos mais ou menos, a gente conseguiu reunir força suficiente para aprovar uma resolução na Assembleia Geral. Ela foi votada, não foi por consenso, isso então é uma dificuldade, digamos, né? Não foi uma resolução consensual votada, mas ainda assim ela aprovou a realização da conferência num período breve. Então, uma semana em março, 3 semanas agora em junho e julho. Esse é o prazo que temos para sair de um entendimento comum de que a gente tem que proibir a um projeto de texto acordado entre os participantes. Os participantes é a maioria dos estados das Nações Unidas, mas não são todos. Então, muitos estados que possuem armas nucleares e estados que têm uma política de segurança nacional baseado em algum guarda-chuva de proteção nuclear, ainda que eles não tenham as armas, mas eles estão sob o guarda-chuva de proteção nuclear, esses países, majoritariamente, não vieram para a conferência. Eles ainda não apoiam, eles não concordam plenamente com a iniciativa, eles têm uma outra teoria, que é a teoria de que o desarmamento tem que ser feito de uma maneira consensual, tem que ser liderada pelos países que possuem as armas, tem que ser feito através de vários processos, inclusive processos fora da ONU, como o processo bilateral Estados Unidos-Rússia, o START, né? Que houve uma tentativa de reavivá-lo recentemente. Mas a nossa experiência é que o mundo está cada vez mais aguerrido, há cada vez mais assim, atritos, pelo menos na retórica, entre as grandes potências, né? Que é preocupante, porque pode levar a qualquer momento a um uso, a um mal pensado, um lançamento de alguma arma dessas, e o fato é que o mundo não pode mais correr esse risco. Então, acho que a gente tem assim, um contexto hoje favorável para que saia um tratado. O tratado vai focar na proibição, que a gente chama do vazio jurídico que ainda existe nessa área. Nós temos tratados que proíbem armas químicas, temos tratados que proíbem armas biológicas, outras armas que são moralmente consideradas inaceitáveis, como as minas terrestres, porque elas causam um dano injustificado ao ser humano e, inclusive, indiscriminado, afeta civis também, indiscriminadamente. Mas nós nunca tivemos um tratado que proibisse claramente a posse e o uso, ou até, eventualmente, a ameaça de uso de uma arma nuclear. Então, esse é o objetivo imediato e eu acho que há uma possibilidade de se alcançá-lo.
Agora, a presença da sociedade civil, o senhor citou organizações não governamentais, até que ponto essa pressão política ela pode ser positiva nesse processo? Que está na mão dos Estados, óbvio.
Essa pressão é fundamental, porque são organizações de sociedade civil, muitas delas de países nuclearmente armados, onde o tema é ainda mais candente do que até em países do Sul, por exemplo, países como o Brasil. Então, nós nos apoiamos muito, não só na capacidade de mobilização internacional do tema, no tema que essas organizações têm, mas também elas são depositárias de um conhecimento técnico que é indispensável para nós conseguirmos desenvolver assim, os enfoques que sejam juridicamente corretos para um tratado complexo dessa natureza, porque o tratado tem que tomar o cuidado também de, ao proibir armas nucleares, não prejudicar os demais instrumentos que existem no campo da não proliferação e dos usos pacíficos. Né? O sistema, por exemplo, o Tratado de Não Proliferação Nuclear, das salvaguardas que são aplicadas por intermédio da Agência Internacional de Energia Atômica em Viena. Então, é uma área extremamente complexa, tem uma parte técnica, mas a gente tem que ter segurança jurídica, além da mobilização política. E as ONGs nos oferecem isso, elas têm contatos também na área acadêmica. Então, são pessoas assim, comprometidas com a causa, que entendem do assunto e que fornecem para a gente assim, um apoio indispensável. Eu acho que elas têm sido um parceiro assim, fundamental para a gente conseguir chegar ao ponto em que estamos. Né? Na última etapa dessa grande conferência e, quem sabe, teremos um tratado focado na proibição. O que eu acho que é importante esclarecer também é que, para muitos países que têm como meta conseguir a eliminação das armas, no passado recente, eles tinham uma posição, inclusive o meu e muitas ONGs também, uma posição maximalista. Então, eles queriam um tratado abrangente, uma convenção internacional abrangente que previsse tudo, não só a proibição, mas também como fazer para eliminar as armas, para destruir as armas, um sistema complexo de verificação e comprovação de que as armas estão sendo destruídas. Você teria quase que criar uma organização internacional própria só para isso, cara, custosa, complexa. Isso acabou se verificando ao longo dos anos, que querer o mais era uma maneira de manter a falta de avanço, né? Era contraproducente. Então, nos últimos 3 anos, com esse foco na questão humanitária, o que isso ajudou a fazer também foi flexibilizar posições e aí houve uma convergência de que, bom, nós não vamos conseguir ter essa convenção abrangente, mas talvez a gente consiga, num prazo relativamente curto, pelo menos ter o primeiro passo, que é um tratado que, do ponto de vista jurídico, juridicamente vinculante, estabeleça a obrigação de todo mundo de reconhecer que essas armas estão proibidas.
Ok, minha última pergunta é sobre essa janela de oportunidades que o senhor mencionou no começo da entrevista. Uma vez aprovado esse tratado, e a chance que seja aprovado, não?
A chance que seja aprovado. aprovado. É uma possibilidade razoável. Acho que o ambiente é de otimismo entre os mais de 100 países que estão participando da conferência.
É um número expressivo em nível de Assembleia Geral. Seria esse, então, um momento ideal para levar, talvez, a um desimpasse do que ocorre nesse momento em Genebra, como o senhor falou, há 20 anos, ou estamos sendo um pouco, talvez, ingênuos em termos políticos?
Não, não é ingênuo. Eu acho que é todo movimento gera uma reação, né? O impasse não gerava ação alguma, ele gerava mais impasse. Agora, como vários países conseguiram mobilizar-se para tirar do âmbito, daquele âmbito de Genebra, daquela prisão do consenso, às vezes o consenso é excelente, mas às vezes ele é uma maneira de não ter decisão também. Então, ao sair daquele ambiente de Genebra e vir aqui para a Assembleia Geral das Nações Unidas, onde os temas podem ser desenvolvidos com base em posições majoritárias, você tem a possibilidade de votar algo, e ainda que um grupo de 10, 30, 40 países seja contrário a um tratado dessa natureza, se 128, acho que foi a votação na Assembleia, são a favor, ele anda, ele vai em frente. Então, eu acho que a gente tem aí uma possibilidade clara de criar um grande pacto. Agora, o que isso gera em Genebra? Gera uma reação. Então, agora você tem muitos países importantes na Comissão de Desarmamento querendo retomar a discussão de um programa de trabalho mais a sério, porque eles sentiram a competição de um processo paralelo, né, que não é baseado no consenso, portanto, eles não têm a palavra final, eles não têm a possibilidade de vetar o avanço num sentido que possa ser não tão interessante para eles. Então, isso aí está gerando uma energia diferente, quer dizer, não deixa de representar um certo desafio ao status quo, porque, finalmente, você tem movimento. Sempre quando você tem movimento, você tem reação ao movimento. Então, os países na liderança do processo da convenção também têm que se preparar para uma reação possivelmente contrária ou crítica dos países que estão desconfortáveis com esse avanço.
Muito obrigada, então, embaixador Guilherme Patriota, embaixador alterno do Brasil junto às Nações Unidas em Genebra.